fez um desabafo emocionado logo no início da reunião, afirmando que a suspensão afeta diretamente seus assessores, deixando, segundo ele, cerca de 20 famílias sem sustento por 2 meses. Em sua defesa, citou passagens bíblicas e fatos históricos e classificou o momento político como de perseguição.
O que me condena não são os crimes que eu cometo, mas as defesas que eu farei a vida inteira pelo povo brasileiro, pelo povo catarinense. E digo mais, se for preciso tomar a mesa novamente em algum momento da história para defender quem me elegeu, assim eu o farei.
Fazendo coro ao colega, Van Hatten chamou o processo de perseguição política e comparou sua situação à dos presos pelos atos de 8 de janeiro. O deputado também afirmou que, havendo necessidade, faria novamente. Polon criticou duramente a recusa da presidência da Câmara em pautar o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e classificou as prisões como ilegais e o cenário jurídico atual do Brasil como estado de exceção. Durante o debate no Conselho de Ética, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou as ofensas dirigidas ao relator e à mesa diretora e relacionou a ocupação física do plenário a um processo histórico de golpismo. Para ele, o relatório da comissão separa os golpistas dos democratas.
Vamos passando de 7 horas e eu não ouvi 1 milímetro de autocrítica. Parece que tudo que aconteceu em agosto do ano passado foi uma beleza, um fulgor democrático. Na verdade, o que houve aqui foi autoelogio, inclusive das qualidades pessoais, de bravura e honra, e elogio a uma espécie de golpismo continuado. Quanto desapreço à democracia!
Em defesa dos acusados, o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comparou o processo a uma tentativa de criminalizar a direita e questionou a escolha de apenas 3 deputados como bode expiatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Tresciac, do PSDB do Rio Grande do Sul, é contra a sugestão do Conselho de Ética pela suspensão de 2 meses de mandatos de deputados envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário, ocorrida em agosto de 2025.
O congressista classifica a decisão como perseguição e censura, citando casos em que deputados admitiram atos ilícitos e não foram punidos. A decisão final sobre o afastamento caberá ao plenário e Daniel Tresciac prevê que a sociedade estará atenta a cada voto registrado.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do Conselho de Ética, que suspendeu 3 deputados da oposição por ocuparem a mesa diretora da Câmara em agosto de 2025. Ele afirma que os colegas punidos atuavam em defesa do cumprimento de um acordo político.
Sérgio Turra aponta a inexistência de base jurídica para a penalidade e afirma que a sanção compromete a imagem da Câmara perante a sociedade. Ele avalia que a medida abre um precedente contra a atuação parlamentar por transformar ação política em punição disciplinar exagerada.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, lamenta a postura de partidos que se declaram de direita durante votação no Conselho de Ética que suspendeu deputados da oposição. O parlamentar aponta que PP, PSD, Republicanos e União foram responsáveis pela maioria dos votos contrários aos parlamentares.
Luiz Lima avalia que esse tipo de atitude desvirtua a atuação dos representantes do povo. Ele recomenda que a população analise com atenção as alianças partidárias, pois entende que a troca de favores políticos compromete a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, ressalta avanços estruturais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura em governos anteriores no Maranhão. Ele cita a construção de hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, escolas, bibliotecas e postos de saúde em diversas regiões do estado.
Hildo Rocha também menciona obras rodoviárias que, segundo ele, impulsionaram o desenvolvimento econômico e social do Maranhão. Para o deputado, os investimentos ampliaram o acesso da população a serviços públicos e contribuíram para o crescimento de municípios maranhenses.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca o impacto positivo dos investimentos do governo federal no estado. O parlamentar aponta que a retomada de obras paralisadas e o fortalecimento de programas de crédito e habitação ajudaram a combater as desigualdades na região.
A BR-226, que ninguém mais acreditava, foi absolutamente entregue pelo governo do presidente Lula, que ainda incluiu o contorno na cidade de Timon. Minha Casa Minha Vida. No Maranhão, 70 mil unidades contratadas no governo do presidente Lula. Minha Casa Minha Vida Urbana, Minha Casa Minha Vida Rural. 8.400 novas ligações de energia elétrica. Eram 8 mil famílias que não tinham energia na sua casa. E quem ajuda a superar essa realidade é o governo do presidente Lula, com as suas ações e realizações.
Rubens Pereira Júnior ressalta ainda os avanços na educação, com a construção de 340 creches e escolas, além da expansão dos institutos federais no estado. Para ele, as políticas públicas federais de saúde e de geração de emprego impulsionam o desenvolvimento do Maranhão.
Agricultura.
Do PT do Paraná considera que a atuação da Frente Parlamentar de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pode contribuir para a ampliação do uso desses produtos na saúde pública. Ele afirma que o objetivo é integrar biodiversidade e atenção básica, com geração de renda para pequenos produtores.
Se a gente observar os biomas, observar a cultura e criar políticas de Estado como a gente já tem legislado no país, a gente pode transformar as plantas medicinais, os fitoterápicos, numa política de desenvolvimento, de geração de riqueza e renda na pequena propriedade e abastecer o sistema SUS com as plantas medicinais. Tenho certeza que essa política deve ser uma alavancadora do desenvolvimento do país, onde algumas lavouras de soja, de pequenos produtores, poderão ser no futuro lavouras de melissa, de guaco, ou a todas aquelas plantas que são do interesse da Anvisa, do interesse da saúde do povo, do SUS do país.
Welter antecipa que o Ministério da Saúde prepara uma portaria para incentivar municípios a participarem da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O parlamentar acredita que a medida vai fortalecer a produção local, capacitar profissionais e garantir o fornecimento ao SUS.
Economia.
Paulão do PT de Alagoas celebra o lançamento do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Na avaliação do deputado, o novo Desenrola Brasil busca aliviar o endividamento da população com descontos e condições facilitadas de pagamento.
Paulão também relaciona o aumento das dívidas ao crescimento das apostas online e critica a atual política de juros no país. O deputado acredita que a autonomia do Banco Central favorece o sistema financeiro e dificulta a recuperação econômica das famílias e do setor produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória de renegociação de dívidas, destacando benefícios como descontos e ampliação do prazo do consignado. Ele critica, no entanto, mudanças que, segundo ele, reduzem o acesso dos aposentados ao crédito.
Pompeu de Matos defende a manutenção do limite de 45% para o crédito consignado e critica a redução gradual da margem disponível aos aposentados. Segundo ele, as mudanças podem empurrar idosos para empréstimos com juros mais altos e ampliar o endividamento.
Trabalho.
A comissão apresenta cronograma para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 até 27 de maio. O repórter José Carlos Oliveira nos traz esse calendário.
O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, relator da comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, apresentou o planejamento para concluir a votação do texto até 27 de maio no plenário da Câmara dos Deputados. O cronograma prevê audiências públicas sobre uso do tempo no trabalho, impactos econômicos, aspectos sociais e perspectiva dos empregadores e dos trabalhadores. As quintas-feiras de maio serão dedicadas a seminários regionais em João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo. Léo Prates espera apresentar o relatório final no dia 20 para votação na comissão no dia 26 e análise no plenário no dia seguinte. Além de audiência de seminários, a comissão especial terá reuniões técnicas, escuta de especialistas e participação de setores econômicos, sindicatos e outras organizações sociais. A lista de temas em debate inclui jornada de trabalho e produtividade, CLT e Constituição, negociação coletiva, semana de 4 dias, impactos fiscais, tecnologia e automação, saúde do trabalhador e mercado de trabalho. O ponto de partida para essas discussões são propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A primeira, com previsão de redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, e a segunda, com escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Léo Prates sinalizou a tendência inicial do debate.
O norte, como a comissão especial está sendo formada, será a PEC do deputado Reginaldo Lopes. Claro que todas as sugestões de todas as medidas legislativas que há aqui serão levadas em consideração.
O relator espera estudar impactos econômicos, sociais e jurídicos do tema, comparar experiências internacionais, formular proposta constitucional moderna e buscar consenso nacional. O presidente da Comissão Especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está otimista quanto ao cumprimento do cronograma.
E nós vamos ter um momento adequado também de debate oficial, público, com todos participando, tendo a oportunidade de colocar suas visões e seus diagnósticos. É um momento histórico para todos nós, de a gente fazer esse debate com muita profundidade. Hoje nós temos representações aqui de trabalhadores e do mundo empresarial. Ou seja, é possível todo mundo estar na mesma mesa. Nova pesquisa demonstrou o apoio popular muito forte.
A comissão aprovou os primeiros 50 requerimentos, a maioria relativa a audiências públicas e pedidos de estudos técnicos. Representantes de entidades de trabalhadores e de patrões também foram ouvidos informalmente no fim da reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, solicita ao STF a manutenção do repasse de recursos públicos para escolas de educação especial, como APAES e Pestalozzi. Ela enfatiza que os estabelecimentos regulares não estão preparados para atender alunos com deficiências múltiplas ou severas.
Ao defender a coexistência das escolas especiais com as regulares, Rosângela Moro sustenta o direito das famílias de escolher o ambiente mais adequado para seus filhos, levando em consideração as avaliações individualizadas e a disponibilização de atendimentos especializados.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a crise na rede estadual de ensino do Amazonas com degradação da infraestrutura, o que coloca em risco a segurança dos alunos e professores e o descumprimento de direitos trabalhistas.
De acordo com Sidney Leite, mesmo com recursos do Fundeb garantidos, a ineficiência da gestão estadual tem gerado perdas financeiras aos professores e suspensão de planos de saúde de servidores. Além disso, o parlamentar lamenta os baixos índices educacionais do estado.
Votação.
Deputados retomaram agora há pouco a análise do projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos. Esses produtos são fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional.
A edição de amanhã vai detalhar o resultado dos debates em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Em meio a tantas tarefas, tanta correria e tantas responsabilidades, existe alguém que não pode ser esquecido. Você. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Dormir bem, se alimentar melhor, se respeitar, tudo isso é desenvolvimento pessoal. Cuidar de si não é egoísmo. É a base para viver melhor e oferecer o melhor ao mundo. Você importa. E sua saúde emocional também. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Senador Nelsinho Tradi, por que o PSD é diferente?
Oi, pessoal. A diferença está na nossa dedicação. Trabalhamos duro. Nós apresentamos projetos, visitamos ministérios, investidores de outros estados e países e levamos recursos para melhorar a sua vida. Conseguimos mais de 2 bilhões de reais para serem investidos na saúde, na educação, na segurança, no asfalto e na infraestrutura.
Venha pro PSD!
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Aumente o som, tá começando Na Cadeira do DJ. Aqui, quem comanda a trilha sonora é o nosso convidado.
Alô, navegante 104.7, Educativa FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Boa noite, Daniel Rockenbach.
Boa noite.
Meu parceiraço. Estamos chegando aí com mais um programa. Hoje a gente vai receber aqui uma grande fera da música e da literatura, do audiovisual, do jornalismo, sul-mato-grossense, campograndense, o nosso querido Rodrigo Teixeira. Estamos aqui aguardando o Rodrigo, que está a caminho, né? Ainda não chegou aqui. Às vezes acontece, né? A pessoa tem um pequeno imprevisto. Mas a gente está aguardando por ele. E ele vem ao programa porque ele está lançando um catálogo, cara, muito legal, que é um catálogo chamado Em Busca do Lendário Paralelos Trágicos, que é aquele filme icônico considerado o primeiro filme produzido por estas bandas aqui pelo chão do Mato Grosso Uno, um longa-metragem dos irmãos Bernardo, Elias Lado e Abdul Lado. E esse catálogo é incrível, cara, com mais de 215 matérias. Tem aquele mito de que com o incêndio do Sino Acapulco no ano 2000, se não me engano, se a cópia original foi perdida, mas acaba o Rodrigo, acho que nesse catálogo mostra que existem outras cópias, outras opções, e ele vai contar tudo pra gente, né, Daniel?
É isso aí, eles localizaram acho que duas cópias na Cinemateca Brasileira, a gente até ia confirmar esse dado aí com ele, e um dos irmãos lá, ainda tem o dos Lado, ainda tem uma cópia do filme.
Sim.
E aí agora o lance é ver para restaurar.
Fazer a restauração.
O filme já foi localizado, que era o grande problema, né? Que se acreditou ter se perdido com isso.
Totalmente, né?
E que ninguém tinha nenhuma cópia. Então, já foram localizadas pelo menos duas cópias ali, né?
Sim.
E agora a questão agora é a restauração. É um processo, por exemplo, sei lá, que passou o Cândido com os filmes dele.
Né? Sem dúvida.
O filme dele lá que está restaurado.
Não, e o mais incrível é que esse filme.
O documentário, né?
Sim.
Da Conceição dos Bugres.
O Paralelos Trágicos é uma referência em nível de cinema novo.
É, ele entrou como cinema novo, né? Nosso filme.
Internacional, né? A gente vai conversar muito sobre isso, mas vamos para a primeira canção aqui com Gilberto Gil. Vamos ouvir Drão, enquanto a gente aguarda o nosso convidado. E a gente vai trocando uns pitacos aqui, umas ideias, né, Daniel?
É isso aí.
Segura aí, obrigado pela sua audiência. Tamo aí, Cadeira do DJ no ar.
Conversa Afinada. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação. Não despedaça
guardasse o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? São todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Nasce trigo, vive e morre pão. Oh, oh, oh.
Cadeira do DJ.
Belíssima essa música do Gilberto Gil que a gente ouviu aqui na abertura do programa, hein, Daniel?
Pois é.
Que clássico, hein?
Linda essa letra, né?
Eu vi uma espécie de uma matéria ou algo extraído de uma entrevista recente do Gil. Acho que foi no UOL, alguma coisa parecida. Ele comentando que não é um grande melodista. É muito engraçado, cara. Que é primeiro ritmo, depois harmonia e depois melodia. É muito louco, velho. Que ele não é um grande melodista. Genial, né, cara? Olha a melodia dessa canção, Drão. E aí, tire suas conclusões aí, você que tá ouvindo a gente, se ele não é um grande, mais um monstro do melodista.
Se não é, imagina então o que precisa para ser, né?
Genial. Ô Dani, você tava falando aí, a gente tá aguardando aqui o nosso convidado.
É.
Se chegar até as 21 horas, tá valendo, né?
Tá valendo.
Às vezes acontece, esses imprevistos acontecem. Programa ao vivo é assim, né?
É.
De entrevista. É raríssimo acontecer, mas... às vezes acontece. Eu fiz uma apresentação formal aqui da nossa entrevista de hoje, que é o lançamento do catálogo, a partir de uma pesquisa do jornalista, músico, escritor Rodrigo Teixeira, que é o catálogo Em Busca do Lendário Paralelos Trágicos, e já joguei na roda de conversa aqui, que é a cópia que havia no Cine Acapulco, que o cinema ali na 26 de agosto.
26 de agosto, né?
Ele pegou fogo, sabe, no final do século passado e havia perdido essa cópia. Então, pelo que você tem de conhecimento, que teve muito tempo lá, o ano passado e esse ano, um bom período lá no MIS, na Fundação, você está sabendo que essa cópia está recuperada, que existe e precisa recuperar essa cópia, é isso?
É, agora...
Conta pra gente.
O grande problema é fazer a restauração da cópia, né? Porque a digitalização do filme é uma coisa que é o que vai sustentar e segurar o filme daqui pra frente, né?
Sim.
Então, tem muita coisa, por exemplo, da própria Cinemateca Brasileira, que até hoje ainda não foi digitalizada, né? Mas a tendência é que se digitalize todo o catálogo de todos os museus de imagem do som, até onde eu sei, né? E que esses acervos sejam, né, resgatados e recuperados a ponto de ter sempre esse, Eu tive, por exemplo, na Cinemateca de Curitiba, onde eles têm um banco de dados lá, vários servidores já instalados ali para armazenar esses filmes e disponibilizar para a população, né? E é o que agora a gente espera que aconteça com o filme,
e,
né?
E isso precisa de recurso público?
É, precisa
para fazer a restauração ou existe um interesse da própria dos irmãos lá em produzir, mas se isso já está no MIS, vai ser feito pelo poder público.
Eu não sei te dizer
com recurso...
como é que está esse caso. É. Assim, eu posso te dizer o seguinte, que existem duas possibilidades. Uma delas é o próprio poder público mesmo assumir a responsabilidade, né? E a outra é o filme caindo nas graças de um canal Brasil, que faz muitas restaurações assim, né? Por exemplo, os filmes do Davi Cardoso estão lá no acervo do canal Brasil, de tempos em tempos passam. Sim. Porque eles tiveram esse cuidado também.
Que é outro gênio do cinema mato-grossense, sul-mato-grossense. É um ícone do cinema nacional e é nosso, né? O Davi Cardoso, nosso, né?
É uma figura, né?
Não, é impressionante. É. Impressionante a trajetória e a obra
A biografia dele eu acho muito interessante.
É incrível, né? Incrível. É. Davi Cardoso merece estar no Olimpo aqui das artes em Mato Grosso do Sul.
E o grande lance é que, assim, ter um filme desse, a possibilidade de restaurar via uma emissora, como o Canal Brasil, que tem todo um aporte ali da Globo, tudo, né?
Sim.
Também, às vezes, vem atrelado a recurso público, porque, às vezes, dependendo da situação, do nível de restauro, do equipamento que for utilizar, e aí já não é uma área assim, que eu entendo tanto, eu sei que se utilizam equipamentos cada vez mais delicados para tratar a película, fazer o tratamento da imagem, tudo, né? O som, por exemplo, é um grande problema dos filmes dessa época, né? Porque no Brasil muita coisa era feita em separado, ali a gravação do áudio, às vezes, os filmes eram todos dublados, né? É, mesmo até os anos 80 tinha filme que era redublado, né? Então é uma coisa muito importante ver se eles vão conseguir estudar todo esse processo.
Seria muito importante, né? A restauração para poder ser exibido para as novas gerações. Esse filme foi lançado na década de 60, se não me engano, 66 ou 67, eu era bem menino ainda.
67, né?
E o tema, né, a trama, é universal, né? Porque é baseado num romance do Bernardo Lado, que depois teve até uma carreira literária muito expressiva, com muitos lançamentos. E é muito importante a gente passar para o nosso ouvinte aqui a história do filme, né? Que ele está... A trama ela se baseia em preconceitos. O cara que se apaixona, o cara pobre que se apaixona por uma mulher rica, de uma família rica. É. Depois
um professor, né?
Exato. E também os conflitos familiares da filha com o pai, né? Ele se desilude completamente com essa paixão e acaba virando uma pessoa de rua. E acaba morrendo no filme por conta de um acidente. Se não me engano, é um acidente de carro. Eu já estou com 70 anos, né? E ela, no final do filme, acaba matando o próprio pai sem querer. Se não me engano, se eu estou bem lembrado, é mais ou menos isso a trama. Então, é uma trama que trata das emoções humanas. Assim, é muito atual. E assim, como nós discutimos aqui no início da nossa conversa, né? É um filme emblemático do cinema novo mundial, que desse movimento que vem que no Brasil com Glauber Rocha, que também vem das discussões com o cinema francês, né? É sensacional o filme, então seria importante para as novas gerações assistirem, né?
Não, o cinema novo é muito marcado por filmes assim, né? Tipo, que falam sobre esses conflitos, essa coisa toda. Sim. Né? E o Glauber, por exemplo, tinha filmes ali que eram...
É universal, né? Não morre nunca. Super atual.
Por exemplo, um que eu acho que é interessante, o paralelo também, é o Sganzella, né? Com o Bandido da Luz Vermelha, Copacabana,
sem
o
Amor.
É toda uma fase do
cinema. A força do cinema novo brasileiro é uma coisa impressionante.
E aí, nesse movimento, até fora do movimento Cinema Novo, a gente tem personagens, assim, figuras históricas do cinema brasileiro que fizeram filmes também e que assim, o próprio cinema brasileiro demorou para reconhecer, sabe? Tipo, o próprio Zé do Caixão, que Sim. o Glauber falava que era um gênio.
Que é um que gênio.
Era um admirador do trabalho do cara, Sim. enquanto os outros falavam, não, mas ele nem estudado é, nem tem formação, né? O cara mal tinha o primário, não sabia fazer conta, mas... E aí, assim, é todo um contexto do cinema brasileiro que foi sendo resgatado em vários lugares, né? Vários estados.
Eu acho louco todos... quando... isso vem melhorando de maneira assombrosa, mas houve um período em que o cinema brasileiro era classificado como um cinema insignificante por conta de um modelo de cinema do cinema de Hollywood, que é um cinema poderosíssimo, com filmes espetaculares também, mas é apenas um cinema. É. Né? Então, assim, tem o cinema soviético, tem o cinema francês, tem o cinema Isso. brasileiro. São outros cinemas. Então, as pessoas estavam tão habituadas a assistir aquele modelo rígido do cinema americano que causava um estranhamento muito grande assistir os filmes brasileiros. Isso vem sendo derrubado, né? Você percebe isso, Daniel? Inclusive por conta do rebote desses filmes brasileiros que foram parar em Hollywood disputar tapete vermelho e tudo mais. Né?
Eu acho que assim, tem todo um contexto para a gente olhar essas fases, né, do cinema brasileiro e do cinema mundial como um todo, assim, se a gente pensar. Porque, por exemplo, quando a gente olha para o cinema europeu, por muitos anos eles tiveram preconceito com Hollywood, porque eles valorizavam o produto deles, né?
Aí acaba de chegar o nosso convidado. Que beleza! Rodrigo Teixeira, bem-vindo ao programa Na Cadeira do DJ, a 104.7 Educativa FM.
Boa noite, ouvintes.
A gente avisou aqui a nossa audiência que você teve um imprevisto e conseguiu chegar. 15 minutinhos, tá tudo tranquilo.
Que bom, que bom. Projeto, tamo aí.
Que muito bom estar aqui de novo no Cadeira, esse programa incrível. Desculpe o atraso, a vida está muito corrida.
Tá tudo certo.
Parece que a gente está morando em São Paulo, né, Celina?
Olha, eu acessei uma pesquisa aí, Campo Grande estava há um mês atrás, ou dois meses atrás, com 968 mil habitantes, 720 mil carros.
Sim, exatamente.
Não falando nem em motos, só carro.
Só carro.
Então você imagina, né? Você vê a loucura que está aquela conversão proibida ali entre Afonso Pena e a Rua Bahia.
Se a gente pegar na época do Paralelos Trágicos, a gente tinha uma cidade aí com 65 mil, 70 mil habitantes. Então Exato. Mudou muito, né?
Na época do Paralelos Trágicos, a Avenida Afonso Pena, que é a minha época de menino, 10 anos, 9 anos, 11 anos, Sim. Afonso Pena era apenas da Calógeras até a Rui Barbosa, duas mãos. Da Rui Barbosa até a Pedro Celestino, só uma mão onde é o Joaquim Murtinho, o grupo escolar. Depois não tinha mais.
Legal que o filme mostra todos esses cenários, viu, Celito e Daniel?
Pois é.
Todo esse cenário. Ali o Gato Ri, que era um
Gato bar... que ri.
Gato que ri.
Do lado do Bambu.
Isso.
Então, ao lado do Bambu.
Isso que foi
em
muito legal.
Em frente ao, né, Cine Santa Helena.
Que foi a primeira vez, digamos assim, que a população daqui de Campo Grande se viu.
Mas a primeira exibição, acho que do Paralelos Trágicos, foi no Cine Alhambra, não
foi? Foi Alhambra. Foi lançado no dia 13 de janeiro de 1967, numa primeira van premiere.
Fez um impacto. O impacto foi muito grande aqui na cidade.
Foi.
O lançamento do filme. A gente estava discutindo aqui o tema para colocar o nosso ouvinte a par da trama do filme, e aí eu dei um pitaquinho do que eu lembrava.
É quase aquilo, Celito, é assim, o Paralelos Trágicos.
Mais ou menos do que eu lembrava.
É o romance do Bernardo, né, Lado, e que é o professor de história de um colégio ginasial, professor, que perde a mulher no parto da filha,
Sim.
e aí ele fica viúvo, ele leva a filha daí pro internato das freiras, e aí aparece o auxiliadora e tudo mais, né? E a filha falece também, morre lá, pega uma chuva e morre. E ele meio que enlouquece, Só que antes de virar mendigo, enlouquecer, ele conhece a May, que é a mocinha do filme, faz uma dança ali no aniversário e tal, e ficam meio que apaixonados e tal, mas ele vira mendigo daí, porque o pai da mocinha não era um advogado muito famoso.
Não queria que ela namorasse com ele.
Não queria que ele ficasse sabotando, ele é o grande vilão. E aí, resumindo, ele vai para São Paulo e tal, acaba morrendo de tuberculose no hospital, com a May no leito de morte ali dele e tal. E daí depois, na cena final, ela vai com o revólver para matar o pai, eles discutem, tem um bola gato ali, tem uma confusão, e o tiro pega nela. Ela acaba morrendo.
Ela que morre, né?
É.
Ela que morre.
E por isso é o paralelo trágico.
Isso aí. Sensacional.
Universal, né? Eles fazem uma discussão, a gente está falando de 67, plena ditadura, né? Eles fazem uma discussão quanto à igreja, quanto a essa questão das classes, do rico mais pobre, do poder econômico.
Exatamente.
Mas é um livro escrito por um menino de 19 anos.
Sim. Cara.
Então tem uma ingenuidade, uma certa ingenuidade também dentro do paralelo.
E uma força fantástica, né?
Estamos falando dele 60 anos depois.
Tanto é que tem uma força fantástica que, quando eu tomei contato com essa história e nunca mais me aproximei, já tem 60 anos e eu estou lembrando do que é.
Exatamente.
Tem umas falhas aqui nas minhas lembranças, mas lembrei.
E o mais chocante é o seguinte, esse catálogo que eu fiz, digital, né, chama Em Busca do Lendário Paralelos Trágicos, é uma pesquisa jornalística sobre o que se falou do Paralelos na imprensa. E eu constatei que 5 estados mais Distrito Federal são mais de 200 matérias que eu cataloguei, né, nesse material. Então, e constatei também que o filme ficou aí em cartaz de 67 até 1971. Tem uma grande também janela de exibição, coisa que é muito difícil de ter, né? De 67 a 71. E além disso, a gente fez o rastreamento em 3 instituições: o MIS de São Paulo, o MAM do Rio de Janeiro e a Cinemateca Brasileira, né? Para ver de uma vez por todas se existia algum material do filme ou não. No MIS de São Paulo não tinha nada. No MAM do Rio de Janeiro tinha uma cópia que eles mandaram para a Cinemateca. E na Cinemateca a gente descobriu que tinha 2 materiais. Esse do MAM outro que eles já tinham recebido antes. E que eles têm um material que eles já fizeram uma primeira cópia, digamos assim. E que a partir desse material dá para restaurar. Então, é isso que a gente... E, além disso, a gente comprovou que o Bernardo Lado tem uma cópia em 16mm também.
Sim.
Que dá para restaurar.
A gente comentou isso antes de você chegar, né?
Agora
é restauração, né?
Agora é restauração. Por enquanto, não tem um governo, não tem ninguém. O que a gente começou agora é uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que eles estão começando a integrar um programa junto com a Universidade Federal Fluminense, que tem a Lupa lá, que é um programa um dos mais antigos do Brasil em restauração. E a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul vai começar a integrar esse pool de universidades e vai receber equipamento também para restaurar. Então, por enquanto, é isso. E... já temos mais ou menos o valor, quanto seria para fazer na Cinemateca, então a gente está bem adiantado.
O Rodrigo,
a professora Daniela, a gente tem um especialista nisso.
A professora Daniela está junto.
Queria que você comentasse um dos mitos principais que envolve esse filme, que é a atriz do filme, né?
Sim.
Queria que você comentasse com a nossa audiência a respeito. Para a gente fechar o primeiro bloco do programa, depois, quando a gente voltar, a gente esmiuça todinho o catálogo, lançamento e tudo mais.
Ok, é o seguinte, a protagonista, os protagonistas do filme é a Budi Lado, né, e que é o diretor do filme também, e a Jenny Rattier, que faz a mocinha do filme, a May. A personagem, primeiro que era para ser outra pessoa, acabou sendo a Jenny, que trabalhava na loja lá do lar, né, que era uma espécie de pernambucanas, de, que tinha em Campo Grande, uma loja de eletrodomésticos, né? Vendia geladeira, fogão, né? Ventilador. E o gerente dessa loja, que era da família Lado, era o Abu de Lado, que é o protagonista do filme. Então a Geni...
Que é mais velho que o Bernardo, né?
É, o Abu vai fazer 90 anos agora e o Bernardo tem 81. Vai fazer 82 agora em maio. É, e a Geni trabalhava lá, não sei se era de caixa, ela era secretária. Assim como ela, teve mais duas meninas que trabalharam no filme, que eram de Lado a Lado lá.
Aliás, todo o elenco é campograndense, né?
É, 99% era daqui, mas não era para ser, então tem toda uma história por trás, né? E só para acabar o lance da Geni, ela vai fazer o filme, daí ela vai fazer uma cena, acredito, na casa do Zé Pereira, que era um grande fazendeiro daqui, conhecidíssimo, né?
Sim.
E depois eles acabam se casando, e a Geni não continua na carreira de atriz, abandona a carreira de atriz e tem só essa experiência no filme Paralelos Trágicos.
Bacana. Vamos fechar o primeiro bloco com Lerrania?
Vamos.
Escolhida por você?
Isso, escolhido porque quem fez a trilha sonora do filme foi o Hermínio Gimenez.
Isso. No retorno a gente já comenta essa ligação dos irmãos Lado com essa... com essa galera da pesada aí, inclusive o Hermínio Gimenez,
né?
E sua orquestra. Segura aí, a gente volta depois do intervalo. Vamos ouvir a canção, um pequeno intervalo e a gente retorna.
Na cadeira do DJ.
Lejano amor primero de mi niñez, progresaga lejano amor sublime en sueño azul, mamó para mí. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraljú, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma porque hoy es triste Xerecobé. Por eso voy entonando este triste canto guaranieté. Sembora el jumí, mamó parejo, seré ya huilpe. Adine ñaña, mita cuña mía, yumi yemina, se consola. Ako caru, Sergia vive si año tere, ay picuita pe. Yo a ti se cutu, se piru se ca, se pigao cae, Sergia vive, ako caru.
Na cadeira do DJ, onde quem senta comanda o som.
Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Dia de futebol, Operário e Uberlândia.
Vai começar o jogo, tá? Valendo o jogo!
Ao vivo do Jax da Luz, às 3:30, começa o nosso pré-jogo.
Boa tarde, Elson Pinheiro.
E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura pra você. É Série D, Operário e Uberlândia. Apoio R-Cor, Tintas e Revestimentos e KW Odontologia. Educativa 104.7, por um futebol mais forte.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Senador Nelsinho Trade, por que o PSD é diferente?
Oi, pessoal. A diferença está na nossa dedicação. Trabalhamos duro. Nós apresentamos projetos, visitamos ministérios, investidores de outros estados e países e levamos recursos para melhorar a sua vida. Conseguimos mais de 2 bilhões de reais para serem investidos na saúde, na educação, na segurança, no asfalto e na infraestrutura.
Venha do PSD!
Entrevista, som e talento na cadeira do DJ.
Obrigado pela tua audiência, viu? Alô, ouvinte 104.7. Estamos firmes aqui com o programa Na Cadeira do DJ. Eu e Daniel Rockenbach recebendo hoje o nosso querido músico, escritor, jornalista, o nosso Rodrigo Teixeira, que está lançando um catálogo, né? Lançou agora, na verdade, no final de abril, o catálogo Em Busca do Lendário Paralelos Trágicos, a gente comentando aqui o filme, esse longa... Uma investigação que, na verdade, se propõe a recompor a trajetória do longa-metragem dos irmãos Bernardo, Elias Lado e o Abdulado, né? E aí, com uma, em base documental que o Rodrigo levantou, meio que desmonta essa narrativa do desaparecimento que cercou o filme nessas últimas décadas, né? Já falamos isso um pouquinho no final do primeiro bloco. Queria que você falasse agora um pouco do catálogo, da pesquisa e continuando aí a nosso tema a respeito da recuperação das cópias.
Na pesquisa em relação a matérias jornalísticas, as matérias jornalísticas, deu para perceber que o filme, primeiro, tem um grande destaque em São Paulo, depois aqui em Campo Grande, em paralelo e tal, depois que faz muito... Porque o filme começa a ser rodado em 65. A primeira matéria que eu acho em relação ao filme é da Folha de São Paulo, de 1965, e o filme vai até 66 sendo filmado, produzido. Então, primeiro, tem uma grande repercussão lá em São Paulo, nos principais veículos lá. Depois, começa aqui em Campo Grande, porque as cenas começam a chamar muita atenção da população da cidade. E eles gravavam só em períodos que não eram comerciais, porque todo mundo trabalhava. Então, só em período que o pessoal não estava trabalhando. Por isso, muita gente na rua também, porque era final de semana, né? Sábado, domingo, feriado. E aí a população começa a cercar aí muito nas cenas e nos bastidores. E daí depois, já depois de um ano e tal, chega finalmente em Cuiabá. Então a gente tem aí principalmente três polos que falaram muito do filme: Campo Grande, São Paulo e Cuiabá.
Cuxipó.
Isso, mas eu achei, né, a gente achou 200, catalogou 216 matérias, né, que vai de 64 até 2024. Tá? 60 anos falando daí não só dos irmãos do filme, mas também do Bernardo Lado como escritor.
Como escritor, né?
Quando eu comecei a mergulhar no assunto, eu percebi
São vários títulos lançados.
Que não tem como dissociar uma coisa da outra, porque até o livro chamou atenção para o filme chamou atenção para o livro, e o Bernardo vai lançando outros livros também, acaba sendo censurado também no terceiro e no quarto livro, né? Principalmente 68,
nos anos 69, de chumbo.
Quando vem o AI-5, né? Sim. Ele era um escritor...
Um revolucionário.
E ele foi, naquela época, naquele final de 60, até ele entrar para a Academia Mato-Grossense de Letras, em 74, em Cuiabá, ele foi realmente, primeiro, um pioneiro do romance...
Sim.
Né, do gênero romance, e foi também o autor mais vendido daqui também, e mais famoso nacionalmente. E aí tudo isso eu catalogo no material da pesquisa.
Muito bom, queria agradecer gente interagindo com a gente, mas particularmente aqui ao Leonardo Paraná, que é um jornalista da casa, né? E enviou uma mensagem aqui, está te ouvindo, né, Rodrigo? Nossa, é uma tragédia essa trama, atualíssimo, né? Atual mesmo e tal. E é bom que se diga que a família Lado, eles eram proprietários do hotel Semiramis Hotel aqui em Campo Grande, e o pai já era um grande incentivador.
Seu Elias.
Da cultura e tudo mais, né? Gostava de música.
Sim, músico também.
Então, tem uma história interessante, são muito vanguardas, né?
São. Eles estão muito ligados assim, a momentos importantes da nossa história, que acaba trazendo para Campo Grande uma modernidade dos tempos, daqueles tempos, né?
Sim, então, para aqueles tempos.
É.
Exato. E é engraçado isso, né? Campo Grande tem essa característica, né, de ciclos de modernidade e avanço.
Sim.
E ciclos de dar uma estacionada na Avenida Afonso Pena e não sai do estacionamento de jeito nenhum, né?
Acho que vem aí 2027, que é um belo momento para a gente fazer uma reflexão, né? São 50 anos de capital, né?
Sim.
Que a gente deixou de ser uma cidade de vanguarda do interior do Brasil... Né, culturalmente, daí eu estou falando, para se tornar, infelizmente, aí no último ano, uma das piores capitais em acesso cultural. Né? Então é um momento para a gente refletir.
Muito bom. O Rodrigo, antes da gente partir para mais uma canção aqui escolhida por você, queria que você falasse um pouco do recurso, né, para produzir esse catálogo.
Sim.
Você acessou por meio de alguma lei de incentivo?
Que bom que você lembrou para a gente falar também, que eu estava com isso na cabeça. Esse catálogo vem da lei da PNAB, né, da Aldir Blanc, né, do Plano Nacional de Cultura, ligado ao governo federal. E quem faz essa mediação é a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria, né, do Governo Estadual do Mato Grosso do Sul. E a gente teve também um apoio da Universidade Federal para fazer o evento lá na universidade, na sede da universidade, para os alunos do cinema. Então é isso, é uma verba que vem da PNAB, muito importante. Eu digo que a PNAB é a boia que a gente tem hoje em dia para a cultura. É onde a gente está conseguindo atravessar a correnteza muito por causa da PNAB no Brasil inteiro. É muito importante esse dinheiro do governo federal e também através aí do trabalho da fundação, que faz chegar esse dinheiro à comunidade artística.
Muito bom, vamos ouvir então a trilha de Um Homem e Uma Mulher. E aí você podia, sim, antes da gente ouvir a trilha, falar dessa relação dos irmãos Lado com o Hermínio, com...
Tá, é o seguinte, bom, primeiro...
Com o Francis.
O Hermínio, ele era um maestro paraguaio, né, que já tinha uma história de trilha no cinema argentino desde a década de 50, muito importante. Então ele acaba, ele já vinha muito para cá, né, inclusive tendo contato com o Elinho do Bandoneon, com vários artistas daqui daquela época. Ele exilado falava que vinha para cá, sentiu o cheiro do Paraguai, de Mi Pátria, El Aire. E ele grava com a Orquestra Sinfônica de São Paulo a trilha do filme, porque ele vinha para cá e ficava no Hotel Semiramis. Né? Outro que ficou no Hotel Semiramis foi o diretor francês de Um Homem e uma Mulher, Claude Lelouch, né, que tinha acabado de ganhar a Palma de Ouro em Cannes e com o melhor filme estrangeiro, do Oscar de melhor filme estrangeiro, com Um Homem e uma Mulher, que é um filme fantástico, né? E estava aqui porque ele estava à procura de cenários para gravar o próximo filme dele. Ficou no Hotel Semiramis, na 14. O Abud e o Bernardo também, eles falam várias línguas, né? O Abud fala muito bem o francês, acabou conversando com o Lelouch, ali virou uma integração muito bacana. O Lelouch chama ele para participar do filme, né? Eles mostram o paralelo trágico para o Lelouch. Enfim, o Abud vai mostrar em Ponta Porã os barbacoás para o Lelouch. E ele estava querendo fazer esse filme mesmo, acaba não saindo. Mas é essa história. E a gente vai ouvir a trilha sonora marcante de Um Homem e uma Mulher.
Beleza. Segura aí. Depois da canção a gente retorna para finalizar o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje.
Arte, aqui é mato.
Rodrigo, vamos falar um pouquinho, que música maravilhosa, né? É um clássico, né?
Tá louco,
um clássico, né? Espetacular, né? Barabadaba, quem não conhece, né? Ô Rodrigo, vamos falar um pouquinho dessa lenda de que quando o filme O Acapulco pegou fogo, a única cópia teria...
O original, né?
Teria ido embora, mas desde os anos 80 que tem outras cópias, né? Você estava nos contando aqui nos bastidores.
É porque assim, Celito, a gente ficou mais ou menos em contato com a Cinemateca, até hoje, né? Mas a gente ficou uns 3 meses em contato com eles. Então,